Mas hoje eu quero falar com você sobre a prioridade de glorificar a Deus com o nosso testemunho. A prioridade de glorificar a Deus com o nosso testemunho. Daí você diz assim, mas Joel, se eu soubesse que era isso, eu nem vinha. Porque eu já ouvi tanto sobre isso, eu já sei. Né? Tô careca de saber, não, careca tô eu, né? Mas tô careca de saber. Eu sei. Testemunho não é aquele negócio da gente dar um bom exemplo de Jesus na nossa vida? Fazer o que Jesus manda, os outros veem a gente fazendo. Também testemunho é a gente falar do evangelho, evangelizar, entregar um folheto no posto de gasolina, no pedágio, no posto de pedágio, para um amigo. Nós crescemos na vida de igreja olhando o testemunho sempre como essa expressão conteudista e comportamental. Porque é como nós abordamos, via de regra, o evangelho de Jesus Cristo. Para nós, o evangelho, ao longo da história da religiosidade, se tornou uma espécie de conteúdo informativo, que se alguém souber e captar com a inteligência, ele então entendeu o evangelho, e uma espécie de replicação, tradução comportamental. Se ele sabe o evangelho, ele sabe ser crente. Os jovens não entendem muito bem isso, mas os mais velhos, dos 40 para frente, sabem que nasceram numa geração que o crente era bem característico, não é? Na verdade, tinha até aqueles crentes agente secreto, né? Que não contava na escola que era crente, que no grupo de amigos não contava que era crente, porque era vergonhoso ser crente. Porque o crente era estereotipado por um tipo de comportamento, e ainda é em muitos contextos, aqui é a replicação de uma ética, de uma moral comportamental que só é diagnosticado naquele tal de crente. Então o testemunho sempre foi visto como falar para alguém algo sobre o evangelho, um conteúdo, e se comportar como alguém que é um crente. E deixa eu dizer, há sim uma dimensão disso no testemunho cristão. Claro, quando lemos a Bíblia, nós descobrimos que o evangelho tem uma informação a nos passar. O evangelho dá conta de nos informar que nós fomos criados à imagem de um Deus eterno, na perfeição da imagem dele. Esse mesmo evangelho lido nas Escrituras nos dá conta em nos dizer que a humanidade, a saber, eu e você, representados os nossos pais federativos, Adão e Eva, nós escolhemos o mau caminho, nós escolhemos a rebelião, nós escolhemos ir contra o nosso Criador. Isso deu a nós uma condição de queda, pecado, e não só a condição, mas uma condição de escravos desse pecado. O mesmo Evangelho nos diz que Deus, o Deus que nos criou à perfeição da sua imagem, que é rico em misericórdia, que com o amor dele que nos amou, deu a nós o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz sem nunca ter pecado, pagar o preço do nosso pecado em nosso lugar, dar uma morte que nós não poderíamos morrer, para vivermos nele uma vida que sem ele nós nunca viveríamos. A Jana falou tanto disso aqui hoje, as músicas falaram deste conteúdo, desta narrativa, desta contação de história do evangelho. E nesse Cristo, na salvação dele, ele que é os recursos que não somos, nós temos a promessa de uma vida eterna no porvir e de uma vida de satisfação agora, em Cristo Jesus. Belo conteúdo, não é? Sim, testemunhar é contar isso às pessoas. Testemunhar é você sentar com alguém e evangelizar crentes e descrentes, porque eu preciso todas as manhãs da minha vida me relembrar do evangelho que me alcançou. E também, sim, eu espero que você esteja vivendo por aí, respondendo à vida como se deve responder, obedecendo como se deve obedecer, sendo honesto como se deve ser, servindo pessoas, amando pessoas. Tudo isso, esse comportamento, esta ética que o cristianismo cobra e espera de nós, sim, também faz parte de um bom testemunho. Então, o que você cresceu aprendendo faz parte de dar um testemunho que glorifique a Deus. um conteúdo explicado para que alguém compreenda e uma prática de comportamento, uma ética, que alguém vai se apropriar dela e vai repeti-la, vai replicá-la. Mas isso é óbvio. Se você conhece o cristianismo e conhece o Jesus do cristianismo, isso não precisa ser falado. Por isso, eu disse que se você soubesse, nem viria aqui hoje de manhã. Ah, já sei, Joel. Falar de Jesus e se comportar como um cristão. Já sei, isso é testemunho. Mas eu quero levar a ideia de dar um testemunho a uma outra reflexão. E ao fazer isso, eu quero dizer que é esse testemunho, a partir, sim, do conteúdo do Evangelho e de uma boa prática cristã, a partir disso, mas este outro nível de testemunho, que é o meu coração deseja e as minhas orações clamam em ver acontecendo na Revive, na cidade de Atibaia. Que eu desejo, oro a Jesus, para que a partir da Revive, este outro nível de testemunho aconteça na cidade de Atibaia. E antes de ler o texto e dizer como isso, eu espero que isso aconteça e como vejo isso acontecendo, eu quero já de cara declarar que outro nível de testemunho é esse. E o que eu estou dizendo é que ter um testemunho que glorifique a Deus a partir da verdade do Evangelho e de uma prática cristã genuína é reconhecer que Jesus já é autoridade sobre tudo e sobre todos. Que nós vivemos em um mundo, andamos em uma cidade, que nós buscamos representações de poder no mundo em que vivemos, nós buscamos hegemonias de pensamentos no mundo onde vivemos. Por vezes, por achar que o cristianismo se resume a comportamento moral e inteligência de um conteúdo, captação cognitiva, nós até criamos guetos em nome disso. Tentamos achar hegemonias de autoridade e poder em nome deste conteúdo, em nome deste comportamento. Mas eu quero declarar esta manhã para você, no nome e no poder de Jesus. E sair daqui mais tarde, daqui a pouco. E invadir as ruas dessa cidade, as ruas da cidade de São Paulo, se você trabalha lá. Invadir os corredores da internet, se você faz home office. Significa reconhecer, a partir do conteúdo do Evangelho e da prática evangélica de vida, que Jesus já é, não será, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Que Jesus já é Senhor de Atibaia. Que Jesus já é soberano sobre as autoridades de poder deste país. Que Jesus, no seu poder e na sua redenção, já assumiu para si e tomou para si toda a legitimidade de ser Senhor da história passada, presente e futura. Olha o que diz Efésios capítulo 1, e eu quero, de novo, eu não quero de maneira alguma desacreditar o que você aprendeu. Abra lá no versículo de número 15. Eu não quero de maneira alguma dizer que o conteúdo e o comportamento não fazem parte. Eu quero apenas levar o testemunho que glorifica a Deus a esta nova reflexão, a esta outra reflexão. Verso 15 diz assim, o texto de Efésios é um texto, como todas as cartas do apóstolo Paulo, eu já falei isso, Guilherme, Pedro, Samuel, todos nós em algum momento já falamos isso, as cartas do apóstolo Paulo, elas respondem o que na teologia é chamada de uma diatribe. Deus revelou o autor aqui, Paulo, para mostrar na primeira parte dos seus escritos o que é o Evangelho e o que o Evangelho fez em nós. Quais são os indicativos de uma vida tomada pelo Evangelho? E na segunda parte da carta, Paulo sempre diz quais são os desdobramentos dessa vida evangélica que agora vivemos. Então, Paulo está no começo da carta, aqui no capítulo 1, nos lembrando de que uma vez que Cristo habita em nós, por meio do poder da sua redenção, por meio do seu ato de livre demanda em nos salvar, há em nós uma riqueza, um potencial, um poder que é dele habitando em nós. Paulo chama isso de termos sido colocados nas bênçãos celestiais. Mas olha o que diz o versículo 15, começa assim. Desde que eu soube de sua fé no Senhor, ele está se dirigindo aos crentes em Éfeso, desde que soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Paulo está dizendo, eu percebo que vocês dão um bom testemunho, igreja, em toda parte. Então eu louvo a Deus em minhas orações por vocês viverem como vive, testemunhando a verdade do evangelho, o conteúdo do evangelho, e vivendo uma vida evangélica condizente com este conteúdo. Mas aí Paulo vai dizer, peço, nessas orações que ele faz, que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual. Paulo leva a um outro nível agora. Eu sei que vocês vivem a prática do evangelho a partir de um bom conteúdo evangélico, e eu louvo a Deus em minhas orações por isso. Mas eu também não me canso em minhas orações de pedir que o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês uma sabedoria espiritual, uma compreensão de algo que só é possível ser alcançada se for por meio do Espírito Santo de Deus. E o que é isso? Essa sabedoria, esse entendimento, é para que cresçam no conhecimento dele. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham discernimento, sabedoria, entendimento por meio do Espírito, para que o Espírito leve vocês, crentes em Éfeso, crentes em Atibaia, pessoas em Atibaia, a um conhecimento maravilhoso de Deus. Olha só como Paulo ora. Oro para que seu coração seja iluminado, então, neste entendimento, nesta compreensão, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo está orando aos crentes de Éfeso, por quê? Porque os crentes de Éfeso foram chamados, convocados por Jesus. Convocados a quê? Para serem pastores? Não. Missionários entre os índios, entre os muçulmanos? Não, porque a gente acredita que o chamado na Bíblia está sempre ligado a alguém que cumpre uma demanda da profissão religiosa. E isso é um erro. Chamado na Bíblia nunca foi isso. Isso é uma construção sociocultural religiosa, oriunda da Idade Média. Eu não tenho nenhum chamado que distingue você de mim. Sabe quando, o fulano foi chamado para ser... Eu não fui chamado para ser pastor, meu irmão. O chamado que Paulo está dizendo, a convocação que Paulo está dizendo, é a convocação para sermos santos em Jesus, para sermos salvos em Jesus. E cada um, ao seu modo, ao seu tempo e à sua maneira, traduzem esta santa vocação de estarem em Cristo de uma maneira específica. Eu a traduzo sendo professor de teologia, sendo plantador e pastor em uma igreja. Você traduz na sua empresa, traduz no seu comércio, traduz na sala de aula que você ensina. Todos nós fomos chamados para uma santa vocação. E esta vocação, este chamado que Paulo diz que nós tivemos, ele vem carregado de uma herança que ele deu ao seu povo santo. A herança é Jesus em nós. Jesus em nós é quem nos move a vida no evangelho, porque sem ele, sem a compreensão que vem do Espírito Santo, que nos lembra as palavras que Jesus comunicou, não há discernimento, não há entendimento espiritual para nós. Qual compreensão? De que eu e você, uma vez que recebemos Jesus, a herança de Deus para nós, fomos colocados numa condição de vocacionados para servir a Ele e testemunhar Ele no mundo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E o mesmo poder grandioso, esse é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, isso que Paulo está dizendo tem que mexer com você. Paulo está dizendo que o que ele vê nos crentes de Éfeso, o que ele ora para que eles compreendam o que ele está vendo, que em Cristo Jesus eles foram feitos herdeiros de uma grande promessa, a promessa da salvação, e que esta promessa da salvação colocada neles, o poder de Cristo, os move a uma santa vocação de mostrar Jesus ao mundo. O poder do qual Deus se utilizou para fazer isso no Joel, um vaso pequeno, é o mesmo poder que ele utilizou para trazer Jesus de entre os mortos para a vida. Amém? Você é recipiente da ação poderosa de Deus em fazer de você espaço da presença gloriosa do Filho, de fazer de você herdeiro da promessa dele, a saber, Jesus Cristo entre nós, a esperança da glória, e de fazer você, uma vez que está em Cristo, alguém que manifesta no mundo quem Cristo é. E sabe como ele fez isso? Ele fez tirando você da morte e colocando você na vida, como fez com Jesus. Tirando você do inferno e colocando você no céu, nas eras que hão de vir. Mudando a sua sorte de perdido para encontrado. O poder da cruz de Cristo, do Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo poder que se manifesta na igreja dele, da qual fazemos parte. É o mesmo poder que se manifesta em nós enquanto indivíduos, uma vez que Cristo foi dado a nós como herança, e é o mesmo poder que nós podemos manifestar no mundo, revelando este Cristo a todos os lugares. Isso é claro, não é? Mas isso também faz parte daquilo que você já sabe. É entender um conteúdo e repetir o comportamento. E aí, se eu andar com você durante a semana, eu vou fazendo um checklist. Crente, não é crente. Fez coisa de crente, não fez coisa de crente. Aí talvez você ache que eu sou mais crente porque eu sou pastor. Por isso que você vem buscar uma oração comigo, o Guilherme, porque paira na sua cabeça, e você não é culpado disso sozinho, a máxima religiosa fez isso conosco, ao longo da história, da tradição. Mas Paulo leva isso a um outro nível, é esse nível que eu gostaria de chamar a sua atenção, uma vez que tudo isso aqui já está claro. Quando esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, colocou ele no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais, os mesmos domínios que no começo do livro Paulo fala que nós também fomos colocados nas bênçãos celestiais, nós fomos assentados nela com Cristo. Paulo fala no início do capítulo 1. Mas agora que Jesus está lá, assentado à direita do Pai, com poder nos domínios celestiais, agora que o poder do Deus dos céus e terra arrancou Jesus de entre os mortos e deu vida, agora que esse mesmo poder colocou em nós as bênçãos celestiais e nos deu poder para manifestá-las em Atibaia e no mundo, agora Ele, Jesus, está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, meu irmão, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas, mas o Lula também, pastor, o Lula também, E a Dilma? A Dilma também. E o Bolsonaro? Igual. E a política americana, brasileira, europeia? Igual. E a minha falta de dinheiro? Também. E o meu chefe? Igual. A minha empresa, pastor? A autoridade é dele. Tudo. Nada escapa ao poder, ao domínio, todas as coisas. A autoridade de Cristo. Deus submeteu e o fez cabeça, de novo, de tudo. Pastor, eu sou cabeça da minha mulher. Mas Deus é seu cabeça, em Cristo Jesus. Dá conta disso, amigão. Se Ele mandou você amar. Sabe por que Ele fez isso? Porque Jesus é narcisista. Eu vou mandar em tudo. Só eu. Vou mandar em todo mundo. Não. Sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Para que hoje o nosso coração descansasse em paz. Está difícil, meu irmão. A vida não está andando como você quer. Nem tudo está debaixo do seu controle, domínio, autoridade, poder. Nem tudo te dá honra. Nem tudo te legitima. Fique em paz. Jesus não perdeu o poder. Ele não abriu mão da autoridade. Ele está sentado à direita do Pai, nos domínios celestiais, aonde nós também fomos colocados, sentados nas bênçãos celestiais com Ele. E Ele fez isso para que eu e você, a igreja dEle, passasse muito bem. Ih, pastor, você não sabe o que vem aí nos próximos 4 anos de economia. Realmente eu não sei. Eu não entendo nem da microeconomia do meu orçamento, que dirá da macroeconomia nacional. Antes de eu resolver o problema do Brasil, você precisa me ajudar a resolver o meu orçamento. Eu nem sei fazer conta de mais, menos no Excel. Mas tá bom. Mesmo que não esteja. Mas isso é alienante, não é, pastor? Não, porque eu não estou dizendo que tá bom. Às vezes está ruim. Mas o problema é que estando ruim está como? Tá bom. Vai entender isso. Eu não estou dizendo para você largar a mão de tudo, parar de ver jornal, quer dizer, sei lá, talvez tenha. Eu não estou pedindo para você parar de pensar, raciocinar, fazer reflexão, votar direito. Eu não estou dizendo que o risco país não está ruim, que a bolsa não está ruim, que o dólar não está alto, não dá mais para ir para Disney. Não estou dizendo que está ruim, que está bom. Está ruim. E tem coisa, gente, que está ruim com força. Mas o problema é que está ruim. Mas Jesus disse que está bom. Vai entender. É isso que o apóstolo Paulo chamou de loucura do Evangelho. Os judeus queriam o quê? Sinais. Os gregos queriam o quê? Sabedoria. E Paulo deu o quê para eles? Cristo e Cristo crucificado, loucura. É o bom que fica ruim. É o ruim que fica bom. Mas só em Cristo. Só nele. Aquele que nesse momento está em você por meio do Espírito, que neste momento está sentado nos domínios das autoridades celestiais, à destra do Pai. Só nele a igreja passa bem. Só nele. Só nele o Samuel pode pegar o carro na sexta, visitar o cunhado, com filhos deficientes, que perdeu a esposa. E no meio da loucura dizer a esperança. Mas pastor, tá bom lá na vida da família do Samuel? Não, tá ruim. Aliás, é uma coisa errada que a gente faz, sabe? Quando você pega, vê viúvo, viúva em velório e olha para ele, vai ficar tudo bem, não vai. Vai faltar dinheiro, talvez. A saudade vai ser dilacerante. Não, não conta mentira para os outros. Vai ficar ruim. Mas mesmo ruim, vai ser bom. Mas bom num nível numa dimensão que a gente não sabe explicar. Porque não está sobre o nosso domínio, não está sobre a nossa autoridade, não está sobre o nosso controle de mexer duas ou três peças e fazer tudo funcionar. Está na autoridade e no domínio de Jesus Cristo, em quem todas as coisas e tudo foi colocado. A autoridade, submetidos a Ele. Amém? E qual a minha aplicação disso que eu estou falando? Desse Jesus, em quem todas as coisas foram colocadas sobre a autoridade dEle, nesse poder da ressurreição, Ele que diz, e a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada, final do texto, por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em todas as partes. Eu quero fazer uma aplicação, porque a aplicação de você compreender o conteúdo do evangelho corretamente e reparti-lo com o comportamento evangélico, isso aí, gente, para falar coisa repetida, a gente não vem. Fica em casa, né? Mas eu quero fazer uma aplicação sobre esse Cristo que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, na dimensão do nosso testemunho para glorificar a Deus com Ele. E eu quero dizer para você que testemunhar a Jesus em Atibaia e seja lá por onde Ele te levar é declarar ao mundo, declarar a tudo e declarar a todos que Jesus não reinará, mas Jesus já reina. Que Jesus um dia não vencerá, mas que Jesus já venceu. Que Jesus um dia tomará para si todas as coisas e colocará ordem no caos. Não, Ele já fez, mesmo que os nossos olhos não vejam. Foi isso que Pilatos não entendeu. Quando Pilatos chegou para Jesus e disse, ei Jesus, me ajuda a te ajudar. Faz alguma coisa, homem. Pilatos estava com um trevo na cabeça dele, porque ele sabia que Jesus não era culpado, mas ele era um político habilidoso. E ele não podia desagradar o pessoal da plataforma eleitoral dele que estava lá fora gritando, crucifica e solta o bandido, Barrabás. Mas Pilatos não queria. E ele disse, fala alguma coisa, Jesus. Ele estava calado. Me ajuda a te ajudar. Fala uma palavra, Jesus, eu tiro você daqui. Tem uma porta nos fundos, a gente põe num camburão. Jesus disse, ei Pilatos, filho do homem vai como foi determinado. Você não tem poder para me tirar daqui, Pilatos. Mas na conversa, Pilatos diz algo para Jesus muito interessante. E o diálogo se torna muito interessante. Pilatos diz, Jesus, tem um povo lá fora gritando que você é rei. E você é rei, Jesus? Porque eu estou confuso com essa informação. Porque se tem uma coisa que eu entendo é de realeza. Eu governo este lugar. E reis têm roupas de rei. Reis têm voz de rei. Reis têm autoridade, anéis de rei. E você, Jesus, vamos combinar, hein? Você está um maltrapilho. Ensanguentado, seminu, quase esfolado vivo. Como você pode ser rei? E aí Jesus, essa era a hora de rei, eu não sou Pilatos. Mas Jesus tem autoridade. Mesmo quando tudo parece que está ruim, tá? Tá bom. Ele olha para Pilatos e fala, tá aí Pilatos, tá aí um negócio que eu sou. Agora a gente começou uma conversa. Eu sou rei mesmo. Tá aí uma coisa que eu sou rei. Mas rei? É Pilatos. É que o meu reino não é deste mundo. No meu mundo e no meu reino, Pilatos. Eu não me valho de roupas de linho fino, de anéis de selo, de autoridades forçadas. No meu reino, Pilatos, os meus súditos se vestem na medida que eu fico nu numa cruz por eles. No meu reino, Pilatos, eu, o rei, bebo o cálice da ira do meu pai para que os meus súditos se assentem ao banquete da mesa de Deus. Você não entenderia desse reino, Pilatos. Você não entenderia desta qualidade de rei. Porque o meu reino, Pilatos, está acima dos seus, do seu. Fala de uma autoridade, Pilatos, que você não entende. Por isso, meu irmão, aqui na Revive nós queremos tirar esta ideia das pessoas de que o serviço religioso é o único serviço a Deus que existe. O de um pastor, o de um missionário, o de domingo. Não. Não há um dualismo no mundo das coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Sabe por quê? Porque tudo e todas as coisas estão sob a autoridade do domínio dele. Então dar um bom testemunho, um que glorifique a Deus para valer, é ir lá fora e redimir tudo o que você faz no poder e na autoridade de Jesus. Você trabalha num hospital como o Eduardo? É naquele lugar que Jesus te chamou para testemunhar a autoridade dele. Você mexe na boca dos outros como a Ana Lu? É lá que Deus chamou os dentistas da clínica dela para, com autoridade e domínio, glorificar a ele, testemunhando o poder dele sobre tudo e sobre todos. É lá, no Tauá, onde o Gerson trabalha. Não dá para ir lá, porque é caro, mas é lá. É lá que ele revela o testemunho cristão, porque Jesus é dono daquele lugar, daquelas pessoas. Ele é Senhor de tudo e todos. Redima o lugar onde você trabalha, redima a arte que você faz, redima a profissão que você tem, redima as coisas que estão nas suas mãos dadas por ele, porque ele é dono e autoridade sobre todas elas. Porque este lugar é só um lugar de domingo. Maravilhoso, cantamos, oramos, celebramos, lembramos que somos uma comunidade, um corpo, uma comunidade de fé, isso é lindo, ensinamos os nossos filhos. Mas não é o conteúdo e nem a nossa prática de domingo que testemunha Jesus. Mas é gente que carrega o Filho que com ele está sentado nas bênçãos celestiais, porque foi com ele ressuscitado no poder da ressurreição. É com ele que nós vamos a essa cidade e redimimos todos os espaços que temos e estamos para a honra, para a glória, e dizemos: Senhor, é teu, pegue, é sua autoridade, não minha. Você vai ensinar alguém na escola essa semana? Você vai atender como a Jane atende, com a profissão dela? Você vai ensinar numa sala de aula como a Mônica ensina todas as semanas ali no Colégio Internacional? Você vai vender como o Fábio vende na indústria dele? Diga para Jesus: ei, Jesus, não é meu. É seu. Não há nada que não esteja sobre o seu poder, domínio, autoridade. Então pegue e tome conta. Isso vai calar esta cidade. Eu quero terminar dizendo rápidas experiências minhas. Fora do mundo religioso, quando eu saí do seminário, eu nunca mais fui fazer teologia. Eu estudo teologia, fiz um bacharel em teologia, nunca mais fiz um curso de teologia como esses de mestrado, doutorado. Eu fui estudar em outras áreas do conhecimento porque achei que seriam relevantes para a minha vida e para o meu ministério. E porque eu também não sei o dia de amanhã, se eu precisar trabalhar, eu posso trabalhar. Né, seu Getro? Vou ganhar um dinheiro. E aí, eu me lembro quando eu fiz mestrado numa universidade. Eu tentei entrar no mestrado na primeira avaliação, como fala, na primeira seleção. Não gostaram de mim. Não gostaram do meu projeto, não gostaram de nada que eu fiz. Me chamaram de burro, colocaram assim um xizão e mandaram eu embora. No segundo, eu voltei, porque eu sou insistente. Levei o projeto, sentei lá. Tal. Mas o meu projeto era muito cara de pastor. sabe? Muito cara de pastor. Como durante todo o curso de mestrado, 4 anos numa universidade, eu era sempre chamado, qualquer coisa que eu falava, meu orientador me falava, ah, lá vem você com esse papo babaca de missionário. É, desse nível para baixo. E eu me sentei lá e depois de 15 minutos de conversa, eu já desanimei, baixei o farol e falei, mais uma vez vou para casa com um xizão na folha. Eis que surge uma mulher lá no canto. Eis que surge uma mulher, Daniela. E ela olha para o meu projeto e diz, há algo interessante aqui. Você fez teologia? Eu falei, sim. Ela, você estudou na Palavra da Vida, conheço esse seminário. Eu falei, opa, tem uma amiga. E ela olhou para todos que estavam em volta e disse, vocês já pensaram que essa reflexão nos leva a isso, isso? E eu não entendi até hoje o que ela falou, nada. E desconfio que os outros também não entenderam. Mas foi tão bem falado, tão bem articulado, que no final eles pediram para eu sair da sala, eu voltei, e aquela mulher me pegou na porta, me deu um abraço e falou, você vai caminhar com a gente os próximos anos. Eu quero investir nisso que você está pensando. Porque isso glorifica a Deus. Uau. Eu me lembro quando eu estudava na FGV fazendo gestão e tinha uma mulher, Paulette. E ela estava dando aula de ética corporativa. E lá pelas tantas ela usou a pessoa jurídica e a pessoa física falando sobre criador e criatura e diz assim, assim como o ser humano tem um pecado original. Eu falei, opa, um pecado original. Isso não é papo de professor de gestão. Porque aí, assim como o pecado original reagiu contra o seu criador, a criatura, assim. Eu falei, opa. Aí fomos para o coffee break ali, e aí ela, cheguei perto dela e falei, a senhora, de qual orientação de fé? Que acadêmico adora essas expressões babaca, né? Mas crente, crente não. Crente. Dela falou assim, eu sou presbiteriana reformada. Eu falei, poxa, que legal, eu sou pastor batista. Dela falou, que legal, meu irmão. Aí abriu. Aquela mulher deu 2 sábados de aula para nós. Eu duvido que ela tenha falado alguma coisa de ética corporativa. Também não sei o que é, então não sei se dizer. Mas essa mulher entregou o evangelho de um jeito, com uma habilidade, sem perceber. Sem que ninguém percebesse. Todos os professores eram chatos, as aulas eram insuportáveis. O pessoal só ia lá para depois ir lá pro restaurante do shopping. Mas naquela aula, eu me lembro, nós saímos almoçar no segundo sábado. Todos os alunos, alguns alunos. E aí os líderzinhos da turma falaram, vamos ali na loja do shopping, vamos comprar uma roupa para Paulette, um presente, um perfume, e vamos levar para ela. Todo mundo fez uma vaquinha, compraram, levaram para Paulette no segundo período da aula, no último sábado. Aí uma menina foi lá na frente e disse, professora, nós nunca fizemos isso para nenhum professor aqui nesse curso, mas a gente quer te dar um presente, porque a gente quer dizer, a senhora moveu os nossos corações esses dias. Eles não faziam ideia do porquê. Eu fazia. Eu olhava para aquilo e falava, Jesus, o Senhor é a autoridade desse lugar. O Senhor está dominando sobre tudo e todos. Eu fiz filosofia num seminário de padre. Coisa religiosa. Eu tinha feito seminário, tinha capela todo dia de manhã, tipo missa, sabe? Chato demais. Aí eu fui me meter no seminário de padre. Lá tinha procissão, tinha missa de manhã. E eu ia em tudo, Samuel. Tudo que eu ia. Eu tava lá, parava a aula para ter procissão, parava a aula para ter missa. Só não carreguei o andor. Mas fiz de tudo. E no curso que eu fazia, que era um curso de filosofia, tinha os candidatos a padre, os seminaristas, que faziam 3 anos de filosofia e depois 3 anos de teologia para completar o sacerdócio. Formação do sacerdócio. E eu estava lá fazendo um curso universitário que eles ofereciam. Mas eu fazia na sala dos candidatos a padre. Eu ia para o intervalo para conversar. Fiquei amigo de um montão de seminarista de padre. Era a conversa mais alienante que eu podia escutar na minha vida. A conversa mais inútil. Mais sem pé nem cabeça. os sonhos menos impactantes. E eu não estou falando porque era um seminário católico. Se você for no seminário evangélico, também tem isso. Porque você é pastor. Ei, Atibaia não precisa desses salões. Eles podem existir, devem existir, desde que eles sejam resultado direto e objetivo de uma vida, de uma comunidade que expressa a autoridade de Jesus na cidade aonde estamos. Ou então seremos cristãos alienantes, vazios, seminaristas e não influenciadores de uma sociedade, de uma cidade, de um mundo, de uma criação que geme de dor, esperando a redenção. Redenção essa que nós podemos dizer, ei, já foi realizada em Cristo Jesus. E não há nada mais que esteja fora do poder dele. O meu desejo, a minha oração, aliás, eu diria, a nossa oração para a nossa comunidade, é que a Revive seja uma igreja em Atibaia, e a partir de Atibaia, que espalha aqui e fora daqui a declaração: Jesus é Senhor. Que um dia alguém olhe para você, onde você trabalha, e diga: uau, tem algo distinto em você. Você me abençoou. Você fez diferença. A última história, eu quero orar com você. Quando eu cheguei no primeiro ano de seminário, e aí seminário de crente, evangélico, aqui em Atibaia. Eu tinha um professor que era advogado. E ele, fazendo chamada no primeiro ano, ele começou a falar o nome. O Jonathan estudou no seminário, da minha turma, não sei se ele vai lembrar dessa história. E ele começou e ele chegou no meu nome, que era Joel Alves de Souza Neto. Esse é o meu nome inteiro. E esse professor parou por um instante na chamada e falou: eu conheço alguém com esse nome. Ficou assim. E eu falei: ah, talvez eu conheça meu pai. Meu pai tem um nome igual ao meu, só que em vez de neto é Júnior. Meu avô era Joel Alves de Souza. Dele, Joel Alves de Souza Júnior. Foi meu professor na faculdade de Direito. E ele olhou para mim e disse: seu pai é crente, não é? E eu falei: sim, até onde me consta, até agora, diz que é. E ele fez assim, sentado na cadeira, grancona, fez assim: eu sabia. Nunca tive a chance de conversar com ele. Nessa altura, meu pai já era coordenador lá da universidade, e falou: nunca tive a chance de conversar com ele. Ele falou: mas eu sabia disso. Aquele dia eu soube. Jesus, é assim que o povo de Deus é usado no mundo. Me usa assim também. Essa é a minha oração.